Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado, é um prazer estar de volta, retornando e retomando as nossas atividades aqui nessa casa tão importante para o nosso país. Regresso hoje de uma licença na qual tive a oportunidade de observar de perto todo o processo eleitoral no nosso estado de Rondônia e em todas as cidades brasileiras. Aproveito esse momento para cumprimentar, parabenizar o trabalho do seu Assis, meu suplente, que esteve me substituindo nesses últimos 4 meses, onde fez um belíssimo trabalho representando a população do estado de Rondônia, representando e defendendo os interesses dos rondonienses e do nosso estado de Rondônia, promovendo grandes encontros, grandes reuniões importantes, trazendo também novos projetos para o bem do nosso país e da população brasileira. Ele que é um dos principais pioneiros do estado de Rondônia, sempre defendeu os interesses do estado de Rondônia, em todos os cantos do nosso país, em todos os lugares por onde passou, e que teve a grande responsabilidade de fazê-lo também aqui do Senado Federal, representando o estado de Rondônia e defendendo os interesses de todos os rondonienses e de todos os brasileiros, com projetos importantes, trazendo a pauta sempre grandes temas da maior importância, não só para o estado de Rondônia, mas sim para todo o nosso país. Portanto, fica aqui os meus agradecimentos, os meus cumprimentos, os meus parabéns ao seu Assis, que esteve aqui no Senado Federal nos últimos 4 meses. Nós estivemos acompanhando as eleições municipais que aconteceram no estado de Rondônia. Tive a honra de participar das eleições em todos os municípios do estado. As eleições municipais são, sem dúvida, muito importantes para a democracia, para a dinâmica dos partidos políticos, para o alinhamento de agremiações que mais tarde irão influenciar e vão balizar as eleições futuras para o governo do estado, para a presidente da república. Mas são elas, as eleições municipais, no meu entendimento, as mais importantes, sobretudo porque renovam a esperança de cada cidadão de ter um lugar melhor para viver. Digo isso porque são os prefeitos, os vereadores, os vice-prefeitos que cuidam das nossas ruas, das nossas praças, dos nossos bairros, dos municípios em que moramos. São os prefeitos e vereadores que cuidam das creches, das escolas básicas, onde as nossas crianças recebem os primeiros ensinamentos fora do núcleo familiar. São eles que cuidam dos postos de saúde, do saneamento básico, das estradas, do urbanismo, do apoio ao homem do campo e do desenvolvimento da cidade como um todo. Por isso, uma boa administração pública municipal pode fazer uma grande diferença na vida da população brasileira, na vida de milhares de pessoas. É por isso que eu sou um senador municipalista. As pessoas vivem nos municípios e dependem das administrações municipais para melhorar as coisas nas suas vidas. Por isso, além de exercer as minhas atividades legislativas, de fiscalização do Poder Executivo Nacional e defender os interesses de Rondônia junto à União, dedico uma grande parte do meu tempo, do meu trabalho aqui em Brasília e em Rondônia, para atender às demandas dos municípios rondonienses. Os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de Rondônia sabem muito bem que procuro atender a todos, independente de cores partidárias, sempre nós estamos atuando junto com os prefeitos, porque são eles exatamente que sabem quais são os problemas que existem nas suas cidades e também sabem como resolvê-los, mas não têm a capacidade financeira para isso. É por isso a importância desse alinhamento político com a bancada federal, com o governo do estado. Isso é muito importante para as populações dos municípios. Para mim, que fui prefeito de Ji-Paraná, maior município da região central do estado de Rondônia, foi uma alegria muito grande poder participar ativamente das eleições municipais. Foi com satisfação que pude compartilhar os projetos de muitos companheiros do PDT ou de partidos com os quais formamos alianças no estado de Rondônia. Parabenizo a todos que fizeram uma campanha limpa e propositiva. Os eleitos e os que não tiveram êxito na sua jornada, mas que contribuíram muito para o debate democrático e a mobilização positiva em torno de ideias para o desenvolvimento das nossas cidades brasileiras. Tivemos a felicidade de compartilhar projetos vencedores com milhares de rondonienses, elegendo correligionários para os cargos de vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, em quase todos os municípios de Rondônia. O nosso partido, PDT, participou de 23 coligações vitoriosas em cidades que concentram 72% da população do estado de Rondônia. Elegemos 41 vereadores, num crescimento de 115% em relação aos atuais vereadores do estado. Também elegemos 5 vice-prefeitos e 2 prefeitos, José Lima, de Teobroma, e José Barroso, de Montenegro. Em todo o Brasil, o PDT obteve bons resultados nas urnas, se consolidando como a 5ª maior força política do nosso país. Elegemos 310 prefeitos e 3.563 vereadores, recebendo 8% dos votos válidos em todo o Brasil. O PDT administrará 3 capitais, em Curitiba, com Gustavo Fruit, em Natal, com Carlos Eduardo, e em Porto Alegre, reelegendo o prefeito José Fortunati, capital do vosso estado, Rio Grande do
grande,
Sul.
Só dizer que o Fortunati, sem sombra, deve ter um grande quadro. Quando éramos deputado federal, foi líder, inclusive, do PT, fez a opção depois pelo PDT e se elegeu no primeiro turno prefeito da capital do Rio Grande do Sul.
É resultado do bom trabalho que fez. Exatamente. À frente da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e é uma pessoa que muito nos orgulha termos no nosso partido. As maiores vitórias do PDT...
Deixa eu dizer mais, né? Vocês elegeram inclusive o prefeito da minha cidade, que é, acho que é a segunda ou a terceira maior do Rio Grande, que é Caxias do Sul.
Caxias do Sul também é pedetista de primeiro turno. Também, com certeza, fará um grande trabalho à frente daquela cidade progressista e uma cidade industrial, que é Caxias do Sul, que contribui muito para o crescimento do nosso país e para o saldo positivo da balança comercial brasileira. As maiores vitórias do PDT em Rondônia ocorreram nas alianças com o PSB. Foi o caso em Ji-Paraná. Ji-Paraná, nós fizemos uma parceria, uma coligação com... E em Porto Velho também, com a aliança com o PSB, e na aliança com o PT em Cacoal, com o Padre Franco. O Padre Franco se reelegeu prefeito municipal com o vice do PDT, Arcelino Marcon, que foi também deputado estadual e uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento do estado de Rondônia, desenvolvendo também a nossa cidade de Cacoal. Da mesma forma, tivemos uma aliança com o PTB em Pimenta Bueno. Pimenta Bueno com prefeito Jean Mendonça e a nossa vice do PDT, a professora Ana Bastos. E em Ji-Paraná, nós elegendo o deputado estadual Gesualdo Pires para prefeito, com 73,12% dos votos válidos. Sempre tem que ter um 12 no meio, que é para identificar o nosso PDT, senhor presidente. Tendo como vice-prefeito o nosso parceiro, nosso companheiro pedetista, o empresário Marcito Pinto, que inaugurou a sua participação pela primeira vez na vida pública. Isso é importante, nós trazemos mais pessoas jovens, pessoas iniciando na vida pública, trazendo novas ideias, trazendo novos pensamentos para a administração pública. Foi uma campanha muito bonita. baseada em propostas para o desenvolvimento da cidade e que a população soube compreender e manifestar a sua confiança através do voto. Em Porto Velho, a capital do Estado, reeditamos a aliança vitoriosa com o PSB, sendo que o PDT indicou o jornalista Dalto de Franco para vice-prefeito na chapa que elegeu Dr. Mauro Nazif do PSB para prefeito. A vitória veio no segundo turno com 63% dos votos válidos. Na capital também realizamos uma campanha limpa e propositiva. Foi uma campanha realizada à base de voluntários, de militantes que usaram o seu tempo livre, que trabalharam porque tinham a certeza de que os nomes de Mauro e Dalton era a melhor solução para a nossa capital, a capital do estado de Rondônia, Porto Velho. Senhor presidente, ver uma campanha política limpa enche o nosso coração de esperança. Ver práticas antigas sumindo do mapa por força da justiça eleitoral, da vontade própria de alguns políticos, alguns candidatos, e principalmente pela consciência do eleitor. Isto é muito reconfortante e anima novas pessoas ou pessoas que não fazem parte da vida pública a virem participar do processo eleitoral. Isso é, líder, muito importante para oxigenar
permita,
a política brasileira.
Para elogiar o seu partido, me perguntaram aqui por que eu não citei o nome do prefeito eleito. Não tenho problema nenhum. É uma liderança, ganhou no primeiro turno. Na hora aqui não me veio, mas conheço ele, inclusive foi deputado, é deputado, agora vai assumir como prefeito, que é o Alceu Barbosa Velho.
Muito bem, o Alceu, grande quadro, que vai, também...
E ganhou no primeiro turno uma bela votação.
Sem dúvida. Irá fazer um grande trabalho, com certeza. O Brasil inteiro, com o apoio da Justiça Eleitoral e do Congresso Nacional, que aprovou a lei da ficha limpa, se engajou na campanha pelo voto consciente. E vimos que essa mobilização deu resultado, pois políticos aventureiros que gastaram rios de dinheiro tentando comprar a consciência e o voto dos eleitores não tiveram sucesso nessa eleição.
Alô?
Não se elegeram. Isso é muito importante para o fortalecimento da democracia brasileira. A população também reprovou a atitude de candidatos que apelaram para a agressão, para a calúnia e a difamação dos seus adversários. É uma política diferente. É uma política que vem fortalecendo realmente a vontade popular. Agora, não basta nós cobrarmos da população voto consciente, nós cobrarmos da população que não troquem o seu voto. É importante também que os próprios políticos também façam essa prática. Também exerçam da mesma responsabilidade dos apoiamentos políticos, tenham coerência com seus discursos, tenham coerência com as suas propostas. É uma nova política, é um novo Brasil que está se formando. É bom lembrar que essa foi a primeira eleição em que a lei da ficha limpa teve sua aplicação plena, barrando cerca de 1.200 candidatos. O trabalho da Justiça Eleitoral e o resultado das urnas demonstram que o brasileiro está votando de forma consciente, eliminando os corruptos e políticos mal intencionados da vida pública. O resultado das urnas demonstrou que a democracia brasileira está cada vez mais madura e mais forte. Isto é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. Senhor presidente, hoje pela manhã estive com o presidente do diretor-geral do DENIT, general Jorge Frasch, para conversarmos sobre a situação das obras rodoviárias do estado de Rondônia. E ficamos muito satisfeitos ao saber que, além do bom andamento acelerado das travessias urbanas de Jiparaná, onde estão sendo construídas 6 pistas, o governo federal também está iniciando a restauração da BR-364. Já muito debatida aqui, muitas reuniões feitas no Ministério do Transportes e também no DENIT. Já foram dados horas de serviço para o trecho 2, já nos próximos dias para o trecho 3, trecho 1 e trecho 4. Isso é muito importante para o estado de Rondônia. Outra boa notícia é que o DENIT irá licitar ainda em novembro a ponte sobre o rio Madeira, sobre o rio Mamoré, desculpe, destinada a ligar as cidades de Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim, na Bolívia. É uma antiga, um antigo compromisso que o governo brasileiro tem e uma expectativa muito grande da população de Guajará-Mirim. Então fica aqui o meu abraço à população de Guajará-Mirim e essa notícia de que o DENIT ainda nesse mês de novembro deve licitar a construção da ponte ligando Guajará a Guajará-Mirim. O diretor do DENIT também nos assegurou que está concluindo o edital para a licitação da ponte do Abunã. Essa ponte importante na ligação entre Rondônia e Acre. Essa ponte, essa licitação será lançada em dezembro. E aí sim fica totalmente completo a ligação de Porto Velho com o Pacífico, sem nenhuma balsa, sem nenhum transbordo. É uma obra importante, também resultado de várias reuniões da bancada do Estado de Rondônia, a bancada federal do Estado de Rondônia, juntamente com a bancada do Acre, várias vezes estivemos no Ministério do Transportes, pedindo a execução dessa obra tão importante para o desenvolvimento, para o crescimento de Rondônia. Todas essas obras em andamento ou em processo de licitação são importantes para o Estado de Rondônia e para toda a região norte do país. Juntamente com as melhorias das hidrovias da região, principalmente a hidrovia do Madeira, e o projeto da construção da ferrovia da integração Centro-Oeste com o ramal estadual, iniciando em Porto Velho, em direção à cidade de Vilhena, elas completarão os modais de transportes necessários para o escoamento da nossa produção agropecuária, para o turismo e o desenvolvimento econômico da região. Essa ferrovia é o grande desafio que nós temos nos próximos anos, fazer com que ela também saia do papel e se torne uma realidade, como foi a construção lá atrás da BR-364, agora a restauração da BR-364, a construção das usinas do Madeira. Nós também temos esse grande desafio, não só meu, mas de toda a bancada federal, juntamente com o trabalho do nosso governador Confúcio Moura, que faz um excelente trabalho à frente do governo do Estado de Rondônia, que está alinhando as contas do Estado, está em ritmo de retomada do desenvolvimento do Estado, que faz um grande trabalho o nosso governador Confúcio Moura. Todos nós estaremos juntos buscando solução para esse grande problema que é a nossa conclusão, ou seja, a conclusão da restauração da BR-364, mas também a elaboração do projeto da ferrovia ligando Porto Velho à malha ferroviária brasileira, que vai trazer maior desenvolvimento, principalmente com relação à produção agrícola do estado de Rondônia e também do nosso vizinho estado do Mato Grosso. Mato Grosso, que transporta toda a sua produção, principalmente de soja, algodão, para a exportação, através hoje da BR-364, utilizando a hidrovia do Madeira para ganhar o oceano através de navios de grande calado lá no porto de Itacoatiara. Essa ferrovia vem ao encontro dessa necessidade, nós termos que substituir os caminhões por vagões de trem, não apenas diminuindo o risco de acidentes da BR-364, mas também diminuindo o custo do transporte da produção brasileira, a produção que também precisa ganhar o Pacífico através dessa ferrovia chegando até Porto Velho, depois, na sequência, chegando até Rio Branco do Acre e dando sequência, chegando até o Pacífico. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores que nos acompanham aqui do Senado, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu volto com muita vontade de retomar o meu trabalho à frente da Comissão de Agricultura. Nós temos vários temas, já temos reuniões nesta quinta-feira para debatermos temas importantes, projetos importantes que estão sendo debatidos na Comissão da Agricultura, nós levarmos as nossas audiências públicas, não só para o Estado de Rondônia, mas para todo o país. Temos vários pedidos para levarmos audiências públicas da Comissão de Agricultura para outros estados brasileiros e nós teremos o maior prazer de fazer essas audiências públicas em outros estados, mas temos alguns compromissos em Rondônia, como dia 30 em Jiparaná, nós deveremos ter uma audiência pública para debatermos os problemas de reforma agrária na Amazônia, reforma agrária principalmente no nosso estado de Rondônia. É nesse sentido que nós retomamos os nossos trabalhos aqui no Senado Federal. Senhor Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Tenhamos todos uma boa noite.